Boa noite, tudo bom, pessoal que segue as redes sociais de Novo Paradigma lá? Hoje eu terminei uma live lá no canal TV YouTube, né? Eu tô terminando a minha pós-graduação em psicanálise e psicologia, uma extensão da minha graduação em educação física plena e da saúde, com foco em medicina preventiva e tudo mais, né? Mas o meu foco, na verdade, também é fidedignizar essa cartesiana conhecida por Sir Isaac Newton, defendida por Descartes, o hieróglifo utilizado no projeto por Freud com as leis do movimento. E o projeto de Freud, né, como ele diz, tem como intenção fazer da psicologia uma ciência natural quantitativa e explicar o soma, né, os neurônios. De forma que se materializam, vai, né? E com base na análise dos distúrbios e uma série de fatores na época. Bom, então, né, na parte de, como eu já tinha colocado, né, no podcast anterior, da questão da adoção e tudo mais, né, por casais homoafetivos e uma série de coisas aí, dados os problemas do humanismo, né? E com base no empiricriticismo e uma série de problemas na própria psicologia mentalista e das nossas ciências atuais, né? Academias formadoras socialistas mundiais. Então, eu abri aqui um arquivo que eu estou encaminhando, né? Dessa parte teórica, né? Da extensão, que é a pós em psicanálise e psicologia, e peguei, né? Um texto. Na verdade, eu fui atrás dos termos, né, sobre a homossexualidade e encontrei nas obras completas de Freud um texto que tem como título, de alguma forma, as fantasias histéricas em relação à bissexualidade, aonde Freud explica ali toda a psicanálise em um artigo que ele escreveu, que foi publicado lá em 1924, e junto com a psicanálise ele explica, explicando toda a psicanálise, o que que é o devaneio, o que que é a fantasia primeiro, aonde que ela se forma, o que é o conflito do eu-self, da paranoia com o eu da idealidade, uma série de coisas, né? Quando ele coloca tudo isso daí, ele então conclui, tá, Freud, tá bom, que a bissexualidade, ela é, de alguma forma, uma psiconeurose, tá? Das histerias, das fantasias histéricas, né? Que é proveniente das fantasias histéricas, desses devaneios. E não só a bissexualidade, como a homossexualidade, tá? E o protesto também masculino, que faz parte desse texto. Bom, depois desse texto, né? Finalizando esse texto, a gente tem o caráter e erotismo anal, que é um outro artigo que eu vou analisar, e depois as aberrações sexuais, então que tem relação com os devaneios e a perversidade, tá? Que também faz parte do introdutório desse texto sobre as fantasias histéricas em relação à bissexualidade, que era um problema de época violento, tá? Catherine Mansfield, da época de Freud, e que escrevia contos e seguia os Bloomsberys lá, para vocês terem uma ideia, né, com toda essa ideia moderna de uma mulher moderna, né, que na verdade ela mais representa aquilo que Durkheim já tinha alertado, que é o fatalismo, né, de Durkheim. Ela então, literalmente por essa bissexualidade, essa vida moderna, e fica com outro, aí tem um filho por acidente, ela simplesmente deixou, tá? Por todo esse totemismo, né, ideológico de ser, ela deixou literalmente de boa, assim, cair uma caixa do armário extremamente pesada, uma parte, né, desse armário em cima da criança, do filho dela. Nem sei se era filho ou filha, tá? E matou. Só isso, né? Uma coisa básica. Então, não é à toa também que esses tipos de artigos de Freud saem, porque à época a coisa estava bem feia mesmo, tá? Essa que é a realidade. O que eu acho interessante colocar é que essa visão de que era uma época de recalque religioso, pode esquecer, tá? A coisa é mais funda do que se parece. E essa coisa de usarem Catherine Mansfield como a mulher exemplo da liberdade, a mulher exemplo que caracteriza o empoderamento da mulher, só se for a Anitta, tá? Porque a mim não. Isso é um fato. A mim não representa, não vai representar. Lembrando que nenhuma mulher também de extremista no que concerne ao conservadorismo também me representa. O que me representa é Freud, né? Modular, o que faz, né? E toda a cúpula, todos os colaboradores dessa cúpula, que são os clássicos, que nos fazem enxergar as coisas, entender e modular as coisas. Isso me representa, tá bom? Agora o resto, assim, infelizmente, não tem condições, né, gente? Então, só tô passando para... passando não, né? Então, até aqui é isso que eu queria dizer, que eu tô trabalhando em cima desses textos, que são super importantes. Estou trazendo tudo isso no canal TV e YouTube, O Novo Paradigma, tá? O Novo Paradigma. Com lives aí, no período da manhã, algumas lives no período da tarde. Quando eu terminar minha pós, provavelmente essas lives vão ficar bem mais intensas, né? E tudo mais, que eu acho importante aí a gente trazer esses objetos de debate, né? Dado um super problema mundial mesmo perceptivo que a gente está vivendo, né? Isso é um fato. Eu trouxe uma live sobre Otto Rank, né? Eu trouxe uma live sobre Otto Rank, né? Que eu achei importante, mas eu vou melhorar essa live aí, porque ele é um grande corruptor da perceptiva da interpretação de sonhos de Freud, que não tem cunho nenhum sexual, tá? É Otto Rank que coloca tudo vira sexo. Essa noia, essa neurose, essa psiconeurose de tudo vira sexo é de Otto Rank. E Freud, em a sua obra, o seu artigo, O Sonho de um Químico, explica exatamente isso, os problemas de Otto Rank, né? Que por falta da cartesiana se tornou uma incógnita. Bom, hoje de manhã, que é sexta-feira aqui, dia 3 do 6, a gente começou o mês de junho, né? Eu trouxe então, que tá agora é toda sexta-feira, mais uma parte aí da lógica, da crítica da razão pura de Kant. Gente, não perde, porque foi Kant quem inspirou Piaget, Kant quem inspirou Freud, né? Kant quem inspira Saussure na linguística. Por isso que por Jung ele tem que se tornar um inconsciente coletivo, pelos desestruturalistas e pelo que estão aliados e são colaboradores do Reich, tá bom? Também ontem, na parte da tarde, teve uma grande repercussão, que bom, né? Eu trouxe o Transferts, tá? Falei sobre os Transferts, que a gente tem um problema aí poético, né? Desse Transferts que se torna uma teatralização empática do analista com o perturbado, né? Eu até tinha colocado num post da pessoa: espero que então quem você analise seja um psicopata canibalista, porque quando ele projetar em você todas as ânsias, as ansiedades, seja que for, no analista, como vocês poetizam esse transferte, aí eu quero ver no que vai dar, né? Então, o que que o analista faz? Eles acreditam, porque é assim que eles interpretam, em função de um problema de um tal David Zimmerman, tá? Que o transferte é a projeção do fraco e malogrado, que é o paciente perturbado, para o analista em um determinado momento. E ali é o momento, então, de uma vez transferindo todo esse, né? Uma coisa louca. Gente, é uma coisa assim, é fora de série mesmo. Aí é a hora de teatralizar essa relação empática ou hostil. Imagina, né? Se for hostil, espera então que seja um psicopata lá que vai olhar para você e falar: olha o bife, ele o meu alvo objetal hoje, né? Tanto que psicanalista, exatamente por causa, eu acredito, desse problema de tradução de Freud, que nunca foi de Freud, não consegue atender o pessoal psicopata aí por causa disso, né? Isso é um fato, né? É uma coisa de louco, gente. Então tem que ir lá assistir esse transferte aí para entender o que realmente significa o transferte por Freud, tá? Bom, eu trouxe A Verdade e o Método de Gadamer e estou assistindo uma sessão aí do próprio Gadamer, né, em vídeo, falando sobre a verdade e o método, né? Uma graça. E eu trago até isso como um alerta, vou repetir de novo. Ele até relata, Heidegger quando estava na Floresta Negra, tá? E Heidegger é um grande corruptor, ele é a favor da ideologia alemã com a sua ontologia. Eu insisto em dizer que, para quem tem a cartesiana, quando lê a obra de Heidegger, que é O Ser e o Tempo, vê ali de forma clara que parece uma lava-jato, que colocaram ele numa sala e falou: desembucha tudo aí. Como é que é o projeto de vocês? Desembucha tudo aí. Que ontologia é essa? É essa a característica. Por quê? Porque ele dá tudo. Ele dá tudo. Todas as estratégias da formação, da construção, estão escritas lá em detalhes. Em detalhes. Eu fiz até uma obra, né, sobre isso, para entender a ontologia e lá cartesianamente ver aonde está errado. Mas ele dá tudo. Ele dá tudo. É até fácil com a cartesiana ali, diz: ah, então é aqui que ele está fazendo, porque é como se forçasse ele, ó, fala onde é, ah, é aí, né, que você está fazendo. Então, Gadamer expõe que é um alemão, e olha só, o próprio alemão Gadamer, contrário à ideologia alemã, né, que é o Sturm und Drang, né, que é um movimento de 1776, que é importante entender que a gente está debatendo aí de segunda-feira. Então, Gadamer e Sturm und Drang são dois pontos importantíssimos aí. Quarta-feira de manhã, o projeto Q de Freud, tá? Eu trouxe uma live também sobre Lacan, os problemas de Lacan, mega super importante. Gente, tem muita live, beleza? E tem que acompanhar. Então, vai lá, se inscreva no canal. Também trouxe uma live sobre o narcisismo e a psicopatia, de um arquivo muito bom que eu encontrei num grupo de narcisismo, que a Moore, Moore, uma das participantes lá, ela trouxe a comparação clínica do narcisista perverso e do psicopata, tá? Aí nem sei se eu falei narcisismo e psicopatia, né? Falei certo. Então, essa condição, né, comparativa. O que que eu fiz na live? Eu colaborei, né, aumentando a importância das subcategorias dessas comparações, e expondo ali como é a leitura fenomênica então do corpo, que vai ajudar a melhorar esses aspectos e entendimento da patogenia, né? Dessas duas, né, por sinal. Bom. E na semana passada, né, foram as primeiras lives referente a essa jornada. Então, eu estou trazendo vídeos paralelos, né, temáticos, e os vídeos do período da manhã, né, que são mais aí fixos, né, no que concerne a temática. Eu estou fazendo alguns vídeos shorts e tal. E lá no o novo Paradigma ponto online, das minhas mais de 1.000 páginas, né, que eu levanto aí que eu estou levantando, né, e finalizando na minha pós em psicanálise e psicologia, que é uma extensão, eu coloco sempre um outro texto relevante lá, e também abordo alguns textos que, né, eu acabo tendo como a aproximação, né? Então, por exemplo, eu vi lá um de Machado de Assis, coloquei. Eu até estava participando de um grupo, mas eu não tô para ficar me relacionando com meios que me desrespeitam. Acho que não é por aí, mesmo porque eu tô aqui para colaborar e muito, né? Então, acho que o respeito é uma das primeiras coisas. Eu não tô para ficar batendo de frente com gente velha, né, vacinada, que fica projetando a minha genialidade, porque eu provavelmente, né, se sente castrada quanto a isso, né, e não consegue perceber que eu estou trazendo um objeto para que a pessoa tenha essa capacidade também, né? Então, não estou para isso, né? Foi uma experiência que, ai, já, entendeu? Não vale a pena, não ganho para isso, né? Bom, enfim. Mas eu acho assim, que queira ou não, acabou. Tinha ali documentos importantes, né, interessantes, mas eu acho que Não é assim que se caminha as coisas, né? Um ambiente realmente sério, ele é sério em todo o seu contexto. Eu não vou ficar participando de um ambiente que não é sério para ter restos de material. Eu ainda tenho olhos, ainda tenho mão, eu consigo pegar aqui e ali um material. Infelizmente, né, com esse problema, esse déficit, né, de nunca encontrar um grupo, né, firme, né, ter isso, né, esse porto firme para a organização, com respeito, obviamente, né, isso nem se fala, infelizmente, acaba ficando sempre a cartesiana nas migalhas, porque é assim que o Estado coercitivo do poder quer, as lojas querem assim também, para garantir o copo de ouro. A escolha também é de vocês, né? Eu estou aqui me predispondo a trazer as coisas realmente de forma muito fidedigna ao objeto e em todos os seus aspectos. Por sinal, trabalho pra caramba, né? Nesse aspecto da pesquisa, isso nem se fala. Bom, então, como eu disse, eu não tô para ficar aguentando gente projetando em mim a castração ali no que concerne a pessoa em si mesma, tá? E ainda mais quando as pessoas participam de um grupo que tem psicólogos e psicanalistas, né, gente? Pensa bem, é complicado. Mas tudo bem, né? Bom, mas de qualquer forma, vai em um novo paradigma, se inscrevam, curta. E aí vocês, né, compartilhem para um ou para outro. Olha lá, tô aqui no Facebook e deixa eu ver aqui. Alguns arquivos às vezes. Até que não estão, agora não estão mais hostilizando tanto, né, os arquivos de um novo paradigma. Antes era bem pior, né? Agora estão tendo que encarar a realidade, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Bom, é isso, gente. Acho que também não tem mais assunto. O importante era vocês entenderem o que está rolando. E eu aguardo então vocês no canal TV O Novo Paradigma. Podem colocar lá seus comentários que a gente está aqui para responder, tá bom? Um abraço e espero. Ah, não, isso eu quero falar. Eu espero que eu consiga chegar, né, nesse momento de abrir uma live só sobre Bergson, né, uma playlist. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Lembrando, né, que eu estou para os doutos, tá? Não é Netflix de bababá, de bibibi, né? É para os doutos, né? A parte do boteco é a parte. Eu falei isso, sabe por quê? Porque eu vi um post que a pessoa falou assim: ai, quero ver se as pessoas vão deixar uma cena, né, de sexo caliente na Netflix para ir lá assistir um momento histórico, né? Como, por exemplo, um documentário de Gadamer, né? Ou alguma coisa que a gente traz aqui em um novo paradigma. Ah, não tem problema, né? Aí eu quero ver quando a coisa chegar aonde vai chegar, a pessoa, né, ter realmente sódio para ir ficar focando nesse tipo de conteúdo de Netflix, né, como vivendo um momento como o da Ucrânia, por exemplo, né? Quero ver se é isso mesmo que vai resolver a vida da pessoa, né? Então não sei, são escolhas, né, gente? O conteúdo, graças a Deus, está aqui, né, enquanto nós temos aí a mídia nas mãos, né, de todos, tá? De todos. Conforme aquilo que Stuart Mill já tinha falado, né? Uma das propostas, Stuart Mill é cartesiano, uma das propostas de resistência contra essa ideologia alemã, né? E que cada vez fica mais claro para mim nessa pesquisa histórica e tudo mais, com a cartesiana, é que o jeito é liberar a mídia na mão de todo mundo. De todo mundo. Mesmo que venha uma baita confusão, que desestruturalistas falem aquilo, entendeu? É o único jeito, olha que coisa. Então tem com certeza muito mais coisa para se entender nesse céu, né? Nessa guerra dos céus entre esses grandes pensadores aí, né? E eu, né, tô cavocando aqui para trazer tudo isso aí para vocês. Então, um beijo e até aí a próxima, né? Vamos que eu tô mega cansada de pesquisa e tudo mais. Tchau.